um desafio enorme para as empresas, e aí é tanto que tem algumas empresas aí de grande porte que estão retornando ao trabalho presencial, como a Microsoft recentemente fez isso, né? O Facebook também fez isso. Então eles estão voltando por conta do grande desafio e às vezes também por perder um pouquinho da cultura da empresa quando você trabalha em casa.
Perfeito. Agora, trocando em miúdos, é uma tendência essa questão do, né, de sair desse eixo, de ser a coisa ou híbrida, se não for totalmente remoto, mas é um caminho sem volta, né, professor?
É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque se a gente pega quem está entrando no mercado de trabalho hoje em dia, ele já pergunta qual é a possibilidade desse trabalho ser remoto ou no máximo híbrido, né? Então algumas empresas, elas estão adotando assim, olha, eu preciso que você trabalhe pelo menos 2 ou 3 vezes na semana presencial e depois 2 dias você pode trabalhar home office. E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Então é o famoso trabalho híbrido, né?
Uhum.
Eles estão adotando esse formato de trabalho porque senão eles não conseguem com profissionais. Se você pegar um profissional da área de tecnologia da informação, por exemplo, esses profissionais eles não trabalham mais presencialmente.
Só para concluir, né, professor Fábio, está dizendo que é uma tendência que não volta mais, muitos optam, né, acabam perguntando até antes de salário se tem essa possibilidade, só para a gente poder concluir o pensamento, professor.
Vamos lá, é isso mesmo. Então, a possibilidade de trabalho remoto, ele acaba sendo um fator decisivo para esses colaboradores, justamente por conta dessa possibilidade. Tipo, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar presencial, mas eu também quero trabalhar de forma remota, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher onde eu posso ficar de forma remota 100%, ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana eu vou presencial, e depois os outros dias eu trabalho de casa. Então tem muitas empresas que estão fazendo isso, porque senão não conseguem profissionais, né? Que eu estava dizendo, profissional da área de tecnologia da informação mesmo, esse profissional ele não volta presencial, né? Por mais que você ofereça mais um salário maior, esse cara, ele não volta mais presencial, ele trabalha home office 100%.
Maravilha. Professor Fábio, quero agradecer demais seu papo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço, professor.
Obrigado. Grande abraço para vocês também.
Maravilha. Professor Fábio Iba, coordenador do curso de Recursos Humanos da Unicesumar EAD, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. 1h46. Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. I'm wasting. You were right there.
chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, tá fácil viver. Estação, onde o trem tem que parar, tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim que se pode inventar.
Antecipando as notícias.
Behind. This ain't a beat.
1:57. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Depois de tudo, ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar.
Duas horas e um minuto.
isn't everything.
Na madrugada, fique nessa companhia.
Você tem o tempo que quiser. Você aceita o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. Te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Diga que
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A movimentação nos aeroportos do Brasil continua decolando em números recordes. De janeiro a maio, mais de 42 milhões de pessoas voaram pelo país, número 6% maior que os 39 milhões e 800 mil passageiros registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil, é a primeira vez na história que o Brasil ultrapassa essa marca nos 5 primeiros meses do ano. O volume de passageiros é 6% maior do que no mesmo período do ano passado, como ressalta o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
O turismo brasileiro vive um excelente momento. No governo do presidente Lula, estamos registrando recordes atrás de recordes. Dessa vez, tivemos um novo recorde histórico. Pela primeira vez, alcançamos o total de 42 milhões de passageiros na aviação doméstica, entre janeiro e maio. Esse número é 6% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado.
Para o ministro, os recordes são fruto de um trabalho sério de estruturação dos destinos brasileiros, de promoção das rotas nacionais e de parcerias para tornar as viagens mais acessíveis.
Graças ao desenvolvimento do Brasil e às políticas adotadas pelo governo federal, estamos conseguindo manter os bons resultados. Isso tudo reflete na geração de emprego e renda para a população. Estamos com o maior saldo de empregos da história no setor do turismo, com mais de 2,4 milhões de empregos com carteira assinada. Já na atração de turistas internacionais, registramos o melhor mês de maio da história, com quase 500 mil turistas vindo de outros países. No acumulado humano, estamos no mesmo patamar de 2025. E uma coisa muito legal, com a isenção de vistos aos chineses, em maio, registramos um crescimento de 75% na entrada dos turistas vindo da China. Costumo dizer que, no turismo, o Brasil segue voando. Continuaremos trabalhando para promover ainda mais o turismo interno e também a atração de turistas estrangeiros, gerando dignidade para a nossa população.
Os números de passageiros internacionais de 2026 também são os maiores já registrados. Nos cinco primeiros meses de 2026, foram 12,8 milhões de pessoas, número 10% maior que no mesmo período de 2025. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
2:16.
Cidade na Madrugada, o melhor da música e da informação.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço, dos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante, em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante, em paz. Eu digo que eu sou antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante, em paz. Eu digo que eu sou antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. De nós, 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 de
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Duas horas e 27 minutos.
I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Nosso convidado, Dr. Antônio Carlos Muradi, advogado tributarista, titular do escritório Muradi Advocacia Empresarial. Ô doutor, nós estamos aqui querendo entender como é que funciona a lei da reciprocidade.
É muito simples. Essa lei é uma lei de poucos artigos e poucos parágrafos. O artigo primeiro dela e o artigo terceiro já expõe totalmente o que interessa para nós, né? Que quando nós somos afetados por tarifas que aumentam os nossos produtos quando nós exportamos, né? Tiram nossos produtos, os nossos itens vendidos para fora do Brasil, né? Tira do mercado porque o preço passa a ser maior do que o da concorrência de outros países. Então, a lei da reciprocidade ela é um instrumento de defesa da soberania econômica, viu, Edmilson? Soberania econômica do Brasil. E ela é utilizada quando ocorre isso. Fiquei sabendo agora de manhã que os nossos diplomatas sensacionais, gosto muito deles, do Itamaraty, entraram com uma medida contra os Estados Unidos na OMC, a Organização Comercial Mundial do Comércio. E com isso, nós vamos agora começar a sentir o que o mundo vai falar sobre o que está acontecendo, porque ninguém havia feito isso, creio eu. E o Brasil, Edmilson, é pioneiro com a utilização das regras internacionais. Já os Estados Unidos, nem tanto.
Ô, doutor Muradi, uma colocação aqui. Por exemplo, essa lei da reciprocidade do Brasil, como o senhor disse, aí pode aplicar neles também. Só que é o seguinte, a gente percebe que eles aplicam taxas no Brasil de produtos que não interessam muito para eles ou que eles tenham outros fornecedores. O que interessa mesmo, eles mantêm assim mais baixo. Isso acho que é para não gerar inflação nos Estados Unidos. Não seria a hora de falar, bom, ou você compra o negócio de porteira fechada, você não compra nada. Um abraço.
Então, Edmilson, a inflação nos Estados Unidos não é por culpa da balança comercial deles, porque os Estados Unidos optaram em produzir todos os bens de consumo, bens de capital, fora dos Estados Unidos, fora daquele país. Foi produzir no México, no Canadá, foi produzir na China, né? E por conta disso, eles têm uma balança comercial péssima. Agora, o nosso entendimento, nós temos um estudo, inclusive, no nosso escritório sobre isso, que nós temos clientes que fornecem açúcar, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E acontece o seguinte, essa questão da inflação, ela gera, de certa forma, uma incoerência, sabe, Edmilson? Porque a inflação é por causa da guerra. A inflação é por causa dessas questões todas que os Estados Unidos vêm trazendo para o mundo, né? Ora, quanto que os Estados Unidos já gastaram na guerra do Irã? Quase 40 bilhões de dólares. É o lucro que o Brasil teve nas suas exportações durante o período desse janeiro de 2026, até agora. Então, eles gastaram isso em 2-3 meses. Lógico, vai subir a inflação. Petróleo sobe a inflação. A gasolina cresceu absurdamente, ou melhor, subiu absurdamente nos Estados Unidos. Os americanos estão loucos de raiva, né? Os nossos produtos que foram sobretaxados, eles são importantes para nós, mas os nossos empresários, com a ajuda do Itamaraty e de outros ministérios, já foram buscar novos clientes na África, na Ásia e na América Latina também. Então, o Brasil está fazendo a lição de casa certinha. Ainda bem, né?
O doutor Murad, o senhor está falando da gasolina nos Estados Unidos, né? No começo do ano custava $3 o galão de 3 litros e 800 e agora está 4. Aumentou $1. Para o consumidor brasileiro, o que significa isso?
Eu estava assistindo um programa no YouTube norte-americano e eles pediram um donativo, um valor ali, de $5. E o apresentador falou: olha, $5? $5 não é nem metade de um cafezinho. $5. É R$25. Então significa que o cafezinho está R$50, né? É uma loucura isso, né? Agora, eu entendo, Edmilson, que o Brasil está fazendo a sua lição de casa e não está indo num embate direto com os Estados Unidos. O presidente brasileiro não está indo brigar com o Trump, nem pode, né? Porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e, portanto, o Brasil tem que considerar outros mercados e continuar comprando. Por exemplo, a Embraer compra dos Estados Unidos todos os sistemas, as turbinas, e não está sobretaxada. Por quê? Porque os Estados Unidos precisa do avião brasileiro.
Ô, doutor, deixa eu aproveitar que o senhor é advogado, que o senhor é uma pessoa instruída, principalmente no assunto político, né, que a gente vê sempre aí. Como é que funciona isso? Donald Trump manda e desmanda aqui no Brasil, faz o que quer, vem aqui o Milei, né, presidente da Argentina, também ofende as pessoas aqui dentro da nossa casa, e não tem punição para isso? Não pode?
Pois é, essa é uma coisa terrível, né? Volto a falar sobre o Itamaraty. O Itamaraty está trabalhando sobre isso, sobre esse assunto, né? Não sei se o Brasil vai fazer algum tipo de denúncia, ou vai retalhar, ou não sei, não tenho certeza sobre isso. Mas eu, a meu ver, eu acho que quem foi penalizado com isso foi o candidato do PL, né? Porque a população brasileira não gostou nada disso, nada. É um ataque frontal à sociedade, à nossa sociedade. E é um indivíduo totalmente maluco, com essa palavra correta, e defende os seus próprios interesses. Não deveria ter sido convidado nem pelo governador de São Paulo e nem pelo candidato à presidência pelo PL. Eu achei isso péssimo, muito ruim. As ofensas feitas dentro do nosso país, isso pode gerar diplomaticamente situações muito ruins para a Argentina, que agora já está no FMI novamente. E vai precisar de dinheiro para pagar o FMI, senão perde crédito. E a Argentina não tem crédito. Ontem, o Brasil esteve com o presidente da Coreia do Sul. Fechou inúmeros acordos, Edmilson. Sensacionais. Se você vê o elenco de acordos que foram feitos, o Brasil vai ganhar muito com isso. Portanto, o Brasil está fazendo a lição de casa, está indo buscar países amigos. E a Argentina não consegue fazer isso. Quem é o país amigo da Argentina? É os Estados Unidos com o Trump. Mas o Trump também em algum momento vai sair de lá e os Estados Unidos vão recuar em relação a essa situação que está acontecendo hoje, Edmilson.
Tá certo. Que não demore, né?
Que não demore, exatamente. Não demore. Agora, juridicamente, Edmilson, o Brasil está fazendo um bom papel, totalmente dentro das leis internacionais, totalmente. Isso faz com que o nosso país cresça no cenário mundial, e muito importante, a nossa diplomacia sempre esteve entre as 10 melhores do mundo, né? Não importa o partido ou a ideologia que esteja ali na governança do nosso país, a nossa diplomacia vai ser sempre independente e de muita qualidade.
Doutor Antônio Carlos Murad, advogado, tributarista, titular aí do escritório Murad Advocacia Empresarial, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
2:41.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.